Podcast, irmãos.
Pessoas, podcastirmãos.com de número 60 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana, a minha...
Fala, mãe!
Bem delícia, amor.
Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Marcos Soares, que eu tenho certeza que já leu a Bíblia de capa a capa.
Eu sou o Marcos Soares, do Efeito Estufa, e estou aqui com o meu amigo Vinícius, que acabou de descobrir o que é podcast.
Calma, calma, pessoal. Estamos todos juntos aqui para discutir alguns assuntos. Eu passo a bola para o nosso grande amigo visionário da internet que transformou o Portal Cristão, Paulinho.
Ele já chega assumindo, já. Então estamos aqui no nosso programa.
Boa noite, dona de casa.
É isso aí, seja bem-vindo.
Você que
estamos
está
aqui
passando roupa.
Estamos em... Tô vendo que hoje não vai dar. Estamos aqui em Ribeirão Preto, a cidade mais quente do Oeste Paulista.
Muito calor.
Veja, minha mão.
A gente vai ter que falar nessa altura sempre ou vou ter que levar a multa mesmo do condomínio? Como é que vai ser?
Calma. Estamos aqui na sala de refeições do Marcos Soares aqui em Ribeirão. Estamos recebendo também o Vinícius, que vocês estão sendo apresentados.
Muito prazer, amigos.
Por falar em Fazendo Discípulos, que é o livro do Marcos, tem aqui dois discípulos do Marcos.
Olha, pois é, é um privilégio.
A revistinha do Marcos Soares, que ele está tentando publicar.
Revistinha, vou te falar o que é. É aquilo que tem menos de 46 páginas. A minha tem 48.
48, olha só. A gente está aqui hoje para falar sobre como estudar a Bíblia sozinho. Olha que interessante. A gente sempre insiste no podcast de vocês serem pessoas bereanas que vão, buscam a palavra de Deus, buscam a vontade de Deus para sua vida. E hoje a gente vai falar sobre como você sozinho pode e deve estudar a Bíblia. Por isso que nós contamos aqui com essa equipe maravilhosa. Mas a gente vai lá para os recadinhos.
A gente só vai aprender a estudar a Bíblia depois dos recadinhos.
Depois dos recadinhos, pode ser.
Estamos mais uma vez na nossa sessão de recadinhos. Ah, tirei da sua boca essa, hein?
Me cortou, hein?
Fui mais rápida.
Vamos falar então rapidinho dos recadinhos. Essa semana a gente recebeu um e-mail do Paulo Reis, um ouvinte muito assíduo do nosso podcast. Ele sugeriu, entre algumas sugestões, que o nosso programa aumente de tamanho. Então...
Olha só, Paulo Reis, esse programa vai pra você.
Então, aos poucos, a gente tá chegando lá. Mais um programa gigante que vale a pena ouvir até o final. E a gente quer aproveitar pra agradecer a hospitalidade do Marcos lá em Ribeirão. Foi muito gostoso
muito
o tempo
legal.
Que a gente passou lá.
A gente tava meio dodóizinho, mas faz parte, né?
Pois mãe? É, pegamos uma gripe bem na viagem. E depois de lá, a gente foi pra São Carlos, na casa do Rogério. A gente quer agradecer, mandar um abraço pra todo mundo que a gente reencontrou. Foi super legal.
Foi muito bacana, nossa.
Obrigado mesmo, gente. E por falar em Marcos Soares, ele é o mentor do nosso Efeito Estufa. E esta é a última semana pra você matricular-se.
Última semana, gente, pra matricular. Olha, Efeito Estufa bacana demais.
É a última semana pra esta turma. A gente ainda não sabe quando será a próxima turma, mas a gente quer que você participe desde já, né, nessa turma que já está certa, já está fechada até o dia 30 de abril de 2009. Você pode matricular. Se você está ouvindo mais pra frente desse podcast, digita lá www.efeitoestufa.net e se informa da próxima turma. E uma super novidade é irmãos.com no Twitter. A
e
gente se rendeu.
Adriana no Twitter.
A Adri chegou no Twitter também, foi a última atrasadinha. Na verdade, a gente acabou de criar o Twitter dela antes de gravar.
Acabamos de criar, olha
só. Esses recadinhos.
Tá meio feio lá, mas vou arrumar, viu, gente?
Então, se você tem Twitter ou tá interessado em saber o que é Twitter, digita lá www.twitter.com e nesse post nós vamos colocar os nicks, né, os endereços para seguir tanto o site irmãos.com com as novidades quanto os participantes fixos do podcast irmãos.com.
Eu, Marcelo, Juliano, Paulinho. Mas ó, se você não quiser digitar twitter.com, acho que é muito difícil, porque eu acho difícil, amor, é tão difícil. Eu não sei se Twitter é com dois T, se é com W e tal.
É com
eu pego
T's.
E faço assim. Eu entro no perfil seu ou do Juliano lá irmãos.com e aí eu clico no passarinho, que daí o passarinho já vai direto pro Twitter.
Exatamente, muito bem explicado.
Não é?
Então vamos ler dois e-mails rapidinhos, que a gente não quer enrolar nesses recadinhos aqui, mas tem dois e-mails interessantes que vale a pena a gente ler.
Ah, mas lembrando, você continue mandando seu e-mail pra gente, pra podcast@irmãos.com.
É bom falar, a gente fica alguns programas sem falar.
Sem falar, né,
podcast@irmãos.com, mande sua opinião sobre programas anteriores.
Fale se você tá achando legal, se não tá, com algumas sugestões,
ou
né?
Até crítica, né? Se você não gostou de alguma coisa, pode falar. Como
ou
tem um e-mail
falou
hoje,
alguma que a gente coisa
vai
errada,
ler.
Né?
Tem um e-mail hoje de crítica.
É de crítica?
Não, o primeiro.
Você não me avisou?
Tá, vamos ler o primeiro aqui. E-mail!
Olá, pessoas! A paz e a graça de Cristo. Sou o Antônio Mano, casado com a maravilinda Lívia. Somos ouvintes assíduos do podcast Irmãos.com. Acho que isso deve ser codinome, né? Antônio Mano, maravilinda.
Deve ser. Deve ser corintiano, né, mano?
Ai, meu Corinthians! Descobri o site fazendo uma pesquisa no Google. Não lembro sobre o que foi a pesquisa, mas lembro que quando o nome do site Irmãos.com apareceu, chamou minha atenção. Navegando no site, fui apresentado a essa ótima ferramenta chamada podcast. Eu não tinha suspeita da existência disso. Não preciso falar muito se gostei. Basta dizer que a partir daí, não só baixei e ouvi todos os podcasts anteriores e passei a acompanhar os novos, como também saí à procura de mais podcasts e temas diversos na podosfera brasileira. Posso afirmar, mesmo não sendo especialista, que o nível atual dos programas está de igual para igual com outros podcasts brasileiros bem conhecidos que eu também passei a acompanhar. Claro que não concordo com tudo que é dito nos podcasts. Claro que vocês não são perfeitos. E se querem saber, graças a Deus por isso. O que quero dizer é que mesmo que estejamos levantando juntos a bandeira bereana, não precisamos concordar em tudo, a não ser no essencial, fundamental, que é Cristo. Eu procuro eventualmente indicar todos os programas que eu gosto. E hoje, decidi fazer isso de uma forma atacadista. Ou como eu digo no meu blog, decidi reverberar.
Gostei do termo.
Eu gostei. Reverberar. Deve ser assim, né, amor? Postei no meu blog
manoelivia.blogspot.com
todos os programas que eu mais curti. Sim, nós aqui também queremos um podcast semanal.
Tá bem, né?
Uhum. Tenho certeza do trabalho que dá, mas saibam que bem maior do trabalho que vocês têm para realizar os programas é a boa obra que eles proporcionam em nossas vidas. Olha que bonito.
Valeu, mano.
Muito abraços.
Obrigado.
Para você e para a Lívia.
Obrigado por reverberar. O podcast é uma coisa que a gente quer incentivar. Você reverberar o podcast no seu site, no seu blog, na sua igreja.
Eu gostei. Reverberando o podcast. Isso.
Tá, se você precisa de um texto sobre podcast, escreve pra gente que a gente manda. A gente tem um texto pré-montado já pra você colocar no boletim da sua igreja, pra você colocar no site da sua igreja. Uma divulgação que a gente precisa e você pode ser um parceiro nosso fazendo isso aí também. Próximo e-mail. Olá, pessoas do podcast Irmãos.com. Meu nome é Wagner, tenho 33 anos e moro em Mauá, São Paulo. Aqui pertinho,
hein? Que Mauá isso, né?
Já aviso que esse e-mail é de protesto. As pessoas, sem querer, acabam esbarrando em um podcast dos Irmãos.com. E como é óbvio, gostam e induzem outras pessoas a escutarem dizendo: visite o site Irmãos.com e escute os outros podcasts. O cara inocente segue o conselho e acaba escutando todos os podcasts em pouco mais de um mês. Mas ouvi vocês lendo o e-mail de uma moça que terminou de ouvir todos. E quando chegamos no fim de todos, o que ganhamos? Simplesmente uma espera de 15 dias até poder ouvir outro de novo.
Ai, que medo, amor.
Sacanagem, hein? Parabéns, irmãos. Continuem assim, que Deus possa continuar abençoando esse ministério. Valeu, Wagner.
Nossa, Wagner,
eu sei que você...
De verdade, eu tô sensível, colega.
Eu sei que você está revoltado, escreveu esse e-mail com sangue nos olhos, né? Mas a gente pede uma paciência e espera esses 15 dias, que vale a pena. A gente tem preparado programas especiais, né?
É isso aí. Muito obrigada, Wagner, pelo carinho. E como que ele conseguiu ouvir tudo em um mês? Gente,
tem gente que ouviu uma
né?
semana.
Nossa,
se bem que o número tá cada vez maior, programa 60 ainda, dá pra ter ideia do que é isso?
60, é o sexagenário o programa.
Somos sexagenário já.
Ai, que
e vamos então para o programa com o sexagenário Marcos Soares. Grande abraço, Marcos, obrigado pelo carinho, obrigado pela parceria aí de tantos
anos. E abraço
junto
pro Vinícius que participou com a gente também,
Vinícius,
né, Vinícius?
Também, valeu todo mundo, amém nós tudo.
Vocês têm algum roteiro? Tem algum roteiro? Não tem roteiro nenhum.
E
Estamos de volta em Ribeirão Preto.
Mais um podcast presencial.
Mais um presencial.
O mais quente de todos.
E mais um.
Nossa, como é que
o mais quente de todos. E mais um com making off, hein? A gente veio aqui pra conversar um pouquinho sobre a importância de estudarmos a Bíblia sozinha, a importância de buscarmos na palavra de Deus as respostas pra nossa vida, as respostas pra pras nossas dúvidas e também o nosso crescimento pessoal, que é sempre muito importante.
Só lembrando que ano de 2009.
2009, o ano do Beriano e Irmãos.com. Quando acabar 2009, a gente fala que é 2010 também, tá? A gente já tá avisando. E a gente podia começar falando, né? Nunca é demais ressaltar isso. Como hoje em dia a igreja tem perecido, tem sofrido por falta de conhecimento. Ou a igreja, sim, a igreja de Cristo, né? Como ela tem sofrido pela falta de conhecimento de seus membros.
Oséias fala isso. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Uhum. Isso já era verdade naquele tempo.
Desde
infelizmente
época,
continua sendo.
Oséias 4 e 6. A igreja tem sofrido por isso, né, Marcos?
Tem.
Quais os maiores sintomas de que falta conhecimento na igreja de hoje em dia?
A gente perdeu a referência. Eu acho que esse é um grande problema. Nós perdemos a referência. Hoje em dia você escuta muito mais as pessoas dizendo eu acho isso ou Deus me falou do que o que o profeta falava antigamente.
Uma revelação.
Assim diz o Senhor. É. O Senhor falava, ele ia lá e dizia o que o Senhor falava. Hoje em dia não. É o Senhor me falou.
Só
aí eu não
ele.
Posso questionar.
Uma revelação só para ele.
Pois é. Se Deus falou para você, quem sou eu para questionar?
Uhum.
É tudo isso na base do místico, na base da referência pessoal.
E tem faltado ensino bíblico também nas igrejas, né?
Tem faltado ensinadores.
Também.
Ensinadores.
É, acho que essa é uma consequência também, né?
E tá numa moda, né, de antigamente, eu não sei, mas antigamente tinha bastante culto, bastante ensino. Hoje as igrejas estão cortando todos os ensinos, tá ficando praticamente só o culto de domingo à noite, né? Que é
depende da...
Mais...
Depende da igreja também, né, a gente fala isso. Tem muita igreja que acaba concentrando mais nos pequenos grupos e por ser cidade grande, a gente vê isso muito em São Paulo, por ser cidade grande, difícil verdade. As pessoas chegarem dois cultos no domingo pra igreja, acaba condensando tudo no culto da noite, mas trabalhando isso nos pequenos grupos, né? Isso não pode ser deixado de lado, o ensino da palavra não pode ser deixado de lado.
É, mas pequeno grupo também não tem sido usado, pelo menos aqueles que a gente tá mais familiarizado, não tem sido usado tanto pra ensino, tem sido usado mais pra evangelismo ou pra encontros de caráter mais devocional. As pessoas dificilmente têm estudo sistemático na...
Ou mesmo pra pastoreio,
grupo.
Né?
Mais pra comunhão e tal, nem tanto pra ensino.
Então, mas aí cai naquilo que a gente já falou. Tá sendo pouco utilizado pra ensino, porque cada vez menos as pessoas têm conhecimento e cada vez menos ensinadores pra ensinar. Então, deve estar cheio de grupo pequeno que não tem sequer um ensinador.
Tem ensinador,
que tem a capacidade de liderar um estudo mais aprofundado.
Não, se fosse só o grupo pequeno que não tivesse, até poderia...
Tem igreja.
Tem igreja inteira que não tem ninguém.
O que a gente vê acontecendo é assim, a igreja toda se voltando pra uma pessoa, que aquela pessoa é o líder espiritual e ela, aquela pessoa que tem a função de ensinar e todos os outros vão seguindo aquilo que se fala e pronto, tá bom?
Eu tenho visto isso com muita preocupação, porque se você perde a referência bíblica, a referência de palavra, você pode aceitar e é obrigado a aceitar qualquer coisa. Então nós temos hoje uma igreja, que alguém até já falou isso, a igreja brasileira hoje ela tem 150 quilômetros de extensão e 20 centímetros de profundidade. Ela cresceu bastante, mas ela não aprofundou, ela não tem raízes. Cada época é um vento novo que chega e o pessoal vai aceitando e vai ficando. Eu lembro quando eu tive livraria em 93 pra frente, era a época do Dente de Ouro, era a época dos coreanos que vinham aqui pra jogar paletó em cima dos outros. E essas coisas aí mais pro lado do hipnotismo do que pro lado da coisa séria. Essa fase passou, mas vieram outras fases.
Muitas outras. Né?
E a gente vai vivendo de onda em onda, assim, ao sabor do que aparece de novidade.
Parece que tem até um marketing envolvido nisso, né? Se ensina aquilo que atrai as pessoas e vai chamando e as pessoas vão procurando a igreja hoje, não pelo ensinamento, mas pelo
sensacionalismo,
por aquilo que tá acontecendo, né? Ali, por aquilo que ele tá precisando na vida dele, naquele momento.
As pessoas lembram de Deus quando... Isso é fato, acho que toda a história foi isso, né? As pessoas pensam em Deus quando estão precisando. Aí a última pessoa que eles vão procurar é Deus, né? Tentou pelo médico, não conseguiu. Procurou emprego, não conseguiu. A última solução, vou buscar Deus. E muita gente vai pra uma igreja aí, Deus abençoa, consegue o que tava precisando e rapidinho se afasta de novo, né?
Às vezes eu acho que não é nem Deus que abençoa nesse caso. O diabo fornece algumas coisas pro cara crescer na vida, ele acha que não precisa mais de Deus e vai embora. Não sei.
É verdade.
É o fato concreto, como diria o presidente Lula, é que nós estamos vivendo uma situação em que a teologia das pessoas é a teologia de CD. Você sabe o que é teologia de CD?
De CD?
CD?
Não, de CD.
CD e o D.
Vamos falar Ribeirão Pretano.
Eu não diria ceder. É. Eu diria de CD mesmo, de CD. Teologia de CD, compact disc. É assim, a única teologia que as pessoas conhecem é aquela que aparece nas músicas.
É que o CD é uma coisa já tão distante da gente, que é a teologia do MP3.
É, a tecnologia é cada vez melhor, mas o conhecimento é cada vez pior. Quando a teologia ainda funciona, ainda ela é boa, funcionar não é o caso, mas quando a teologia é boa, ainda vai. O conhecimento bíblico das pessoas também se limita ao que aparece no CD. O que é que eu quero dizer com isso? Tem gente que acha que quem escreveu "Bom é o Senhor para os que esperam nele, bom é esperar a sua salvação" foi a Ana Paula Valadão. Tem gente que pensa que é dela essa letra.
Mas não é dela?
Nossa, Marcos.
É do salmista.
Me prepara. Não, não é salmista, não. Falar isso.
Não é do salmista também?
Não é salmista, é de Jeremias. Jeremias falou
essa parte ocorre.
As lamentações. Eu não tenho nada contra ela fazer isso, não estou criticando ela por fazer. O que eu acho estranho é assim, enquanto alguém não popularizou a coisa num CD, ninguém sabia que estava na Bíblia.
Ah, entendi.
Agora, porque, quer dizer, a gente depende de alguém musicar um pedaço da Bíblia para você saber que está lá.
É engraçado quando alguém vai citar um versículo, isso eu já ouvi várias vezes. Ela lembra da música que da tem aquele música, versículo. É. Aí cita o versículo, como está na música, adaptado para música, né? Isso é muito engraçado.
Aí, às vezes,
não
fala,
tem, mas estou contigo, agindo eu, quem impedirá? Porque no versículo não é.
E a gente ainda fala, a gente não, né? As pessoas ainda falam que é como diz aquela música assim. Não diz como diz o texto da palavra de Deus, que assim. Quer dizer, e fora, daí tem o outro lado também, né? Tem aquele pessoal que vem citando versículos assim, bacanas, né? Eu já vi gente citando como se fosse um versículo, "A mil chegará de 2000 não passará".
Principalmente na época do
livro de milênio,
como,
né?
Diz aquele versículo.
Judite.
Esse é Nostradamus, né? Mas tem gente que acha que isso está na Bíblia. Ó, você quer ver outra coisa? Você já ouviu alguém falar, se não vem pelo amor, vem... Como diz aquele versículo? Se não vem pelo amor, vem pela dor. Não sei nem se está muito certo, mas é...
O pessoal está reescrevendo a Bíblia.
É que hoje é mais fácil de achar esses versículos também. Você vai na Bíblia online lá e procurar, né? Para ter certeza. Antes você tinha que...
Por outro lado, tem coisas que as pessoas falam como se fossem ditados populares, né? Por exemplo, quem planta vento, colhe tempestade. Isso não é um ditado popular, isso está em Oséias.
Está em Oséias, né? Isso é legal.
Mas peraí, então o Marcos levantou um negócio que é um assunto que é polêmico. Você acredita então que as pessoas hoje aprendem mais do que ouvem pelas músicas do que propriamente na palavra de Deus, é isso?
Não, não é nem isso que eu tô querendo dizer. Eu tô dizendo que as pessoas ouvem mais música do que leem a Bíblia. Eu não tenho nada contra a música. Eu escuto música também bastante. E até prefiro, sinceramente, até prefiro quando os grupos musicam a palavra de Deus, colocam música nas letras das escrituras. Do que quando eles começam a falar bobagem, né? Porque tá um negócio de mandar chuva aqui que parece que eu tô morando no meio do sertão. É tanta chuva que cai e manda chuva. Agora acabou a época da chuva.
A chuva é o Zé também, né?
Zé, mas aí era chuva de chuva mesmo. Eles queriam chuva pra molhar a terra.
O pessoal
terra
não
lá.
Se decide. Uma hora pede chuva, outra hora pede o fogo. Resolve.
Já tem essa aí.
É verdade. Mas então... tem umas letras de músicas. Eu vou ter que falar alguma, nem? Pode?
Pode.
Manda bala.
Eu fui uma vez numa apresentação musical e aí tinha o cantor principal. Eu não lembro quem que era. Mas aí tiveram
Alexandre
as apresentações
Pires.
Antes.
Pode falar.
Não, era cristão.
Era cristão.
Aí tiveram as apresentações antes. Aí entra uma mulher muito, muito, muito esquisita cantando. Aí ela cantava assim: "Pisar a cabeça dele, pise em nome de Jesus e clama, clama, clama pelo sangue e sua luz". Gente, o que tem a ver ela toda essa música? Eu já li a Bíblia e assim, eu não lembro de ter alguma passagem de que Deus pede pra gente pisar na cabeça dele.
Não, quem fez isso, na
quem
verdade...
Quem fez isso é o Jesus. É. Mas aí ela falava assim, entre uma frase da música e outra: "É isso aí, irmão, vamos pisar na cabeça do diabo". E, inclusive, a dancinha era pisar na cabeça dele, todo mundo pisando assim na cabeça
Sensacional
dele.
Sensacional o show que você foi.
Olha, você quer ver? Eu posso dar um exemplo que todo mundo vai... Alguns até vão discordar, obviamente. Eu tô até vendo o tanto de e-mail que vai aparecer aí falando contra, mas vocês assistiram o filme Paixão de Cristo?
Sim.
Nossa, agora vai chover.
Eu li seus artigos.
Mel Gibson já tá acessando a internet agora.
As pessoas acharam aquele filme maravilhoso. Uhum. As pessoas que não conhecem a história da Bíblia, porque 60% do filme, pra não dizer mais, não tem nada a ver com a história da Bíblia.
É tradição católica.
É teologia católica. Uhum. As sete quedas, e não sei mais o que e tal. E coisas assim que você percebe nitidamente uma tentativa de subornar a história. Por exemplo, quando Pedro chega pra Maria, Maria. Nessa cena não está nem registrada nas escrituras, mas numa das cenas do filme, na hora da crucificação, Pedro se aproxima de Maria e pede perdão para Maria por ter negado, provavelmente, por ter negado a Cristo. E quando ele se aproxima de Maria, Maria volta-se para ele e ele diz assim: afasta-te de mim porque sou um pecador. Essa frase é bíblica, só que essa frase não foi falada para Maria. Pedro falou isso para Jesus mesmo, quando ele fez a pesca maravilhosa. Então, as pessoas vão, ah, mas não tem problema. Como é que não tem problema? Tem uma nítida intenção aí de colocar Maria num patamar onde ela nunca foi colocada. Mas, isso passa. Isso não tem problema. Como é que passa? Né? Antigamente, você lembra da história dos anabatistas, por exemplo? Não sei se você já ouviu essa história. Uhum. Os anabatistas, eles sofreram muito porque eles não aceitavam o batismo católico de infância. Então, por uma convicção bíblica de uma doutrina, eles perderam a vida. A gente não perde, não dá nem bola pra essas coisas mais. Ah, isso tanto faz. Ah, para que o evangelho chegasse até a gente, pessoas deram a vida por suas convicções da palavra, mas eles conheciam a palavra. Hoje em dia parece que tá tudo meio normal, a gente vai misturando uma coisa com a outra e vai ficando tudo bem. Eu acho que isso é uma demonstração prática do resultado que a falta de conhecimento de bíblico...
É, exatamente. Mas o que me assustou bastante na época do Paixão de Cristo é porque a história de Cristo, a crucificação, eu entendi que era um dos trechos mais lidos pela Bíblia, assim, pelas pessoas na Bíblia. De que tinha que as pessoas têm que ler, têm que conhecer, têm que ir atrás, porque é o que faz toda a diferença no cristão, é a morte de Cristo pra gente. E aí eu vi que muita gente não lia mesmo, não entendia, porque várias coisas que tinha lá na Paixão de Cristo eu também achei que não tinha nada a ver.
E a história tá relatada 4 vezes na Bíblia, né?
Um trecho que era pra ser bem conhecido, o povo não lê, imagina?
Não, mas depois desse evento, a história tá relatada 4 vezes, mas vale o relato do Mel Gibson agora.
O que vale agora é o que tá lá. Pra que pegar a Bíblia se já tá no filme, né? Só pra assistir.
Passa na ceia.
Mas, né? Adri, o que eu via também é que, assim, ficou todo mundo muito apaixonado pelo filme, sabe? Então, as pessoas iam assistir o filme, ninguém ia com olhos críticos, assim, pra ver o filme. A pessoa ia lá pra ver Jesus,
o
sofrimento, sendo crucificado. As pessoas pararam de discernir aquilo que era certo e o que era errado devido, acho que, um pouco da paixão também, da emoção envolvida.
Isso é verdade. Bom, mas o Paixão de Cristo também teve suas coisas boas, né? Tá. Teve muita gente que saiu tão abalado do cinema que resolveu ir atrás de estudar.
Eu gostaria de conhecer melhor as pessoas as multidões que se converteram assistindo esse filme. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não pode ser produzida através de uma mistura de veneno com leite. Então, eu gostaria de conhecer essas pessoas. E cadê esse monte de gente? Se alguém se converteu, certamente não foi por causa do filme.
Não, então, mas
o filme não é evangelho. Pra pensar, pelo menos.
Exatamente.
Mas pra parar você pode parar pra pensar até no clique. Assistindo o clique, aquela porcaria daquele filme lá que o pessoal passa toda hora aí pra...
É bonito o filme.
É
muito ruim aquele filme, cara.
Igual a gente falou em outros programas, tiveram algumas pessoas que até relataram, né? Mandaram até e-mail, que eles foram em alguns lugares que não tinha, assim, uma doutrina sadia, mas aquilo foi, assim, o suficiente pra despertar o interesse e aí a pessoa ir atrás e aí converter mesmo. Igual pode ter acontecido no Paixão de Cristo isso, né?
Mas só que não é assim que a coisa funciona. Essa frase é boa, olha só. Não é minha, mas é boa. Tudo que é verdadeiro funciona, mas nem tudo que funciona é verdadeiro.
Eu vou ter que ouvir tudo o programa pra entender.
Tudo que é verdadeiro funciona.
Tudo que é verdadeiro funciona.
mas nem tudo que funciona
é verdadeiro.
Entendi.
Toda pregação real da palavra verdadeira, ela funciona. Não quer dizer que ela vai promover conversão, mas ela funciona.
Entendi.
Mas nem todo mundo que se converteu porque foi pregada a palavra corretamente pra ela. Então, isso não justifica uma coisa, eu acho que...
Até porque se a gente ficar com essa justificativa, vai dar a ideia de que não, vamos fazer
Vamos assim, fazer né? então, né? Vamos que
Pode
vamos.
Pode ser que isso desperte interesse.
Tá dando fruto, né? As pessoas estão se convertendo.
Então, mas aí, por isso que é importante a gente entender o que tá na Bíblia, né?
Tem uma coisa interessante sobre isso também, que não é nem o caso do podcast, mas às vezes a gente ouve muito. Como você tem coragem de falar alguma coisa contra aquela igreja? Milhares de jovens já abandonaram as drogas por causa daquela igreja, né? Mas milhares de jovens já abandonaram as drogas por causa de outras seitas.
Tem gente que para de beber por causa do Alcoólicos Anônimos. Eles não estão transformando vida nenhuma. É uma questão de renovação moral.
Então, se a gente tá no meio de uma realidade tão ruim nas nossas igrejas, ou na igreja do dia de hoje, uma atitude boa a se tomar é realmente buscar a palavra de Deus. E é aí que a gente entra no nosso tema de hoje. Mas é claro que existe uma grande diferença entre ler a palavra de Deus e estudar a palavra de Deus. E hoje o que a gente quer falar um pouquinho são algumas dicas, alguns conceitos importantes que você precisa saber para estudar com mais eficiência a palavra de Deus, né?
É, mas posso falar uma coisa?
Pode falar uma coisa.
Antes de você falar sobre estudar, é bom falar um pouquinho sobre ler também, porque nem isso as pessoas fazem mais.
Uhum.
Sabe o que, é que se faz com a Bíblia hoje? Sabe aquelas caixinhas de promessa?
Sim.
Aquilo lá é um verdadeiro realejo de crente, né? Você lembra do realejo? Vocês não são do tempo do realejo. Eu também não sou, mas você já sabe.
Eu nunca vi.
Mas acho que
é o periquitinho, ia lá e tal. Aí o cara usa isso aí como a única forma, quando ele usa, de ter contato com o texto bíblico.
O Preciosas Promessas, né?
O Preciosas Promessas, é esse aí.
Coisas soltas no ar, assim.
É.
Né?
Então, o que que a gente começa a perceber? As pessoas, não tem nada contra também a caixinha de promessas, e nem contra a CD. Estou falando sobre o uso que se faz dele, substituindo pela leitura sistemática e consistente da Bíblia.
Uhum.
O que que acaba acontecendo? Você vê pessoas que conhecem a Bíblia aos pedaços. Eles não conseguem ter uma visão unificada do que a Bíblia fala. E é por isso que qualquer um, com qualquer versículo bíblico citado, vira rei. Porque qualquer um vai, todo mundo vai atrás deles. Ah, mas ele citou a Bíblia. Ah, mas ele falou, tirou isso da Bíblia. Não, mas ele estava com a Bíblia debaixo do braço. Mas as pessoas vão pegando pedaços da Bíblia separadamente e acabam não conseguindo formar uma visão correta do quadro.
E tem um versículo na Bíblia que fala, eu não lembro onde fica.
Aí, tá vendo?
Eu acho que fica em 2 Timóteo, mas fala, examinai as escrituras. Então é muito mais do que
não,
ler.
Não, fica em 2 Timóteo. Não. Eu também não sei onde fica, mas não é 2 Timóteo.
Primeira, talvez.
Escreveu, nesse
vamos. Não, 2 Timóteo fala do obreiro aprovado.
Terceira é Timóteo.
Vamos aproveitar para dar um exemplo prático de uma coisa bem simples que pode ser útil nessa hora. Você sabe o que é uma chave bíblica?
Sei.
Você sabe, mas esses dias eu falei para uma pessoa chave bíblica, eu falei, você pode me dar uma cópia?
Eu tava
achando chave, até poderia dar uma cópia, porque por sinal seria...
Seria um xerox.
Uma livraria e comprar. A chave bíblica é aquele livrinho, e algumas bíblias até tem junto. No mesmo livro, a Bíblia e a chave. Quando você tem uma palavra-chave no versículo que você procura lá em ordem alfabética e você vai descobrir onde é que ele se encontra.
Eu tenho um aplicativo no celular que tem isso, na internet tem isso. É que o Marcos está na era da chave bíblica ainda.
Não, mas peraí. Minha querida filha, quase filha, a mídia, tanto faz, se ela é eletrônica, se ela é escrita, ela chama a chave bíblica do mesmo jeito, ou concordância bíblica, do mesmo jeito.
O Marcos é meio relutante a se render à tecnologia.
Não, você pode entrar lá e procurar também na pesquisa. Até hoje em dia, então, agora você me dá o gancho de dizer uma coisa, então, contra vocês da geração internet e da geração digital. Vocês têm muito mais recurso para aprender a Bíblia do que a gente tinha no nosso tempo.
Sim, isso é verdade.
Vocês têm uma Bíblia só, um CD só, que nem é mais CD agora, você baixa isso aí, com 50 e não sei quantas versões da Bíblia.
Uhum.
Com comentário, com mapa, com foto, com tour, não sei da onde. E você sabe menos da Bíblia do que os analfabetos que se convertiam há 50, 60 anos atrás nesse país. O que está acontecendo?
Acontece que esse monte de recurso é porque a gente tem muito mais coisa, muito mais atrativo, muito mais diversão também. Então tem...
É verdade.
Tem muito mais recurso e tem muito mais coisa para te distrair.
É, se você olhar, quem valoriza esse DVD com a Bíblia completa em todos esses estudos são as mesmas pessoas que já valorizavam 20 anos atrás a concordância bíblica. Né?
Acabo de localizar na minha concordância escrita.
Eu ia fazer uma competição com você agora.
Então vamos
poder. Eu ia pegar meu celular, ver quem que achar mais rápido.
Pode deixar o seu celular aí, na próxima a gente vai
descobrir. Peraí que eu vou pegar ele então.
Esse texto que você está citando é João 5,39. Jesus falou isso para os judeus que estavam discutindo com ele. Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam.
Hebreus, viu, esposinha?
Não é Hebreus não, João 5,39.
João, amor!
Nossa, onde eu ouvi, meu Deus.
Tá na Bíblia.
Eu queria insistir um pouquinho nessa questão de antes de estudar a Bíblia, sobre ler a Bíblia, porque nós perdemos um pouco esse hábito. Então as pessoas não conhecem mais nem as histórias da Bíblia, nem os textos da Bíblia, não conhecem mais. Sabe o que é isso aí? Na minha observação, assim, viajando por aí, visitando as igrejas e tal, eu acho que o erro começa no currículo das igrejas. A escola dominical, por exemplo, ou o que seja equivalente a isso, dependendo do contexto, não tem mais aquele plano de estudo bíblico da Bíblia inteira, da Bíblia como um todo. Eles vão falando sobre temas, né? Eu vejo assim, são três ou quatro tipos de estudos que a gente tem, né? De ensino na igreja. Você tem aquilo que a gente chama de ensino sistemático. Você pega uma doutrina e vai analisando o que a Bíblia fala sobre essa doutrina em toda a Bíblia. Você tem o estudo livro por livro, por exemplo. Né? E você tem os tópicos, você pega um assunto e vai discorrer sobre ele, você tem o estudo versículo por versículo. As igrejas hoje estão e tem os estudos devocionais. Aquele estilo mais Max Lucado, assim. Ele pega um assunto e fala uma coisa sobre ele.
Mais melosinho, mais melosinho.
É, eu diria assim, mais light, né? Então, uma igreja não pode sobreviver com um tipo só de ensino. Nós precisamos do ensino teológico, mais aprofundado, mais sistemático. Precisamos também do ensino devocional, precisamos do ensino tópico, precisamos do ensino biográfico. Nós precisamos de variações de ensino e nós não temos mais isso. Nós estamos, a maioria das igrejas hoje faz estudos apenas em cima de assuntos que estão relacionados ao dia a dia das pessoas e tal. Isso é muito bacana, eu acho que isso precisa ter, mas isso não é suficiente para formar uma mentalidade bíblica nas pessoas. Para você formar uma mentalidade bíblica, que é o que nós estamos tentando chegar lá, primeiro você precisa conhecer a Bíblia.
É verdade.
Para quantos tem um plano de leitura, por exemplo? Eu tenho incentivado as pessoas no discipulado a formar um grupo de leitura da Bíblia, que nem o pessoal faz aí com literatura, né? Você já viu esse pessoal que se reúne de quinta-feira à tarde, de quarta-feira à tarde, e sentam lá para ler Machado de Assis, por exemplo.
Isso.
Né? Seria interessante a gente fomentar esse tipo de coisa.
Clube do livro.
É, o clube do livro. É, fomentar esse tipo de coisa em relação à Bíblia. Porque as pessoas não conhecem mais as escrituras, não conhecem mais as histórias, nada.
É, mas por outro lado, eu discordo de você só num ponto, porque...
Como assim?
Nossa, discordando no
Posso?
Marcão.
Posso? Pega isso. Toca a sirene aí, Paulinho.
Meu discípulo voltou-se contra mim.
Desculpa, eu não vou mais falar.
Mas é... Não, mas isso que é legal, porque você fez um discipulado tão bom...
Eu
estou botando o dedo para você. Que você criou a mentalidade no seu discípulo...
É, Vinícius, é verdade.
A ponto dele ler a Bíblia e te questionar. Agora eu quero ouvir.
Bom, não sei se ele está...
Tem que ser bom,
Vinícius. Ele vai questionar a Bíblia. É, talvez
calma,
ponto de
calma,
vista.
Calma.
Vamos ver. Vamos fazer um bolão para ver...
Vai ser bom.
Eu acho que a gente podia deixar essa parte aí para depois, porque agora eu fiquei com medo de discordar.
Não,
Não, meu... Será que eu posso?
Claro,
será que
eu posso? Pode.
Jantei na casa do cara hoje. Não, eu discordo de você num ponto, assim, porque do jeito que você falou, parece que a falta de conhecimento bíblico nosso, da igreja, das pessoas hoje, cai nas costas da programação da escola dominical, cai nas costas apenas do grupo de ensino da igreja local. Quando, na verdade, se você parar pra fazer uma enquete na igreja, o que as pessoas aprenderam nos últimos 15 dias na escola dominical, sabe? Se é que a gente tá dando essa sequência, esse estudo sequencial que você tá falando, Marcos, as pessoas não se lembram que foi dado ontem, as pessoas não se lembram que foi dado semana passada, sabe? Não é que as pessoas não leem a Bíblia, as pessoas não leem. As pessoas não leem nada, a gente não lê nada. A gente não lê anúncio.
Lê scraps no Orkut e MSN, né?
Pois é, mas antigamente as pessoas tinham menos hábito de ler do que hoje, porque hoje se vende muito mais livro, de maneira geral, do que se vendia antes. O que eu quis dizer com isso, Vinícius, é o seguinte, eu sei que a responsabilidade é das pessoas, mas se a igreja faz a sua parte, ela pode cobrar isso das pessoas. O que acontece é que hoje as igrejas nem têm autoridade para cobrar que elas saibam, porque a igreja não ensina. A igreja não faz a parte dela nessa área e por isso que depois não pode nem cobrar que as pessoas saibam. Mas você tem razão, cada um é responsável por si. Eu não posso ficar esperando só que a igreja dê tudo mastigado para mim, né?
Tá, então a gente já pode falar sobre o estudo?
Eu queria falar sobre ler ainda. Não, eu tô insistindo nisso, mas é sério. As pessoas, vocês concordam com isso?
Que concordo!
Sim. Você lembra que antigamente...
Posso falar só uma coisinha, então?
Claro, você...
Peraí, eu vou falar.
Você pode falar todas as coisinhas.
Mas a gente tem um grupo de estudo bíblico lá na... Um grupo de devocional, lá na empresa que eu trabalho. Aí todo dia, dependendo da escala, a gente faz uns 15 minutinhos, assim, estudo, ora e faz pedido. E de quarta-feira é a minha gestão. Aí teve uma quarta-feira que eu cheguei, fui fazer o estudo e assim, quem participa da oração são alguns crentes e alguns descrentes. E eu fui falar sobre o cuidado que Deus tem conosco e citei aquela passagem do povo de Israel saindo sobre a coluna de fogo e sobre esse cuidado, sabe? De que à noite tinha coluna de fogo e de dia tinha sombra pra proteger. E eu perguntei se alguém conhecia essa história, essa passagem bíblica. E todo mundo que tava lá, ninguém conhecia.
Mas é tudo
então,
crente?
Assim, não, então, tinha crente e tinha descrente.
Nenhum dos dois conhecia?
Não, nenhum.
Então, mas a coisa tá tão feia que eu tenho certeza que nesse grupo aí, se você perguntar se todos eles têm certeza que são salvos, nem todos têm.
Ah.
Não é nem conhecimento da... O que dirá o conhecimento da história do Velho Testamento? As
mas
pessoas
você
não sabem nem
se... quem ganhou o Big Brother, isso nós vamos saber.
Eu sei quem ganhou o Big Brother.
Não foi a Campo Grande.
Então, isso me irrita realmente, sabe? Eu acho que isso aí é uma coisa que... Eu não sei de onde vem, eu não sei qual que é o motivo, não sei se tem um motivo só para explicar isso, mas...
Os interesses por leitura.
Não, os interesses por assuntos que não tem nada a ver com o reino de Deus, eles estão sempre na frente. Então, todo mundo fala assim, ah, mas eu tenho... Já viu gente, jovens falando isso? Ah, mas eu tenho uma dificuldade terrível de decorar versículo. Ah, eu não sei onde tá nada, porque eu não consigo guardar. Mas aí, o casting da novela das oito, ele sabe.
Ah,
da novela
sabe
das
sete, ele sabe.
O time de futebol que ganhou, que perdeu, quem tá
na primeira... Tá aprendendo a
escalação
do... agora, né?
Escalação da Francana, de 1980, nossa, sabe?
Mas eu acho que é por isso que, assim, a gente insiste bastante em todos os programas, todos os podcasts.
Todo podcast eu falei que tem alguma coisa que me irrita. Interessante isso.
Oh, alguma coisa, uma coisa
que me irrita.
E olha que você nem participou do podcast das coisas que irritam.
E como diz aquele versículo?
Você tá irritado?
Como diz aquele versículo? Eu sou um cara zen.
Mas você já tá irritado? Você já...
Não, eu só falei.
É ótimo. Porque, assim, a gente tá incentivando... Nossa, a gente tá incentivando horrível o telemarketing. Tira isso. Ah, a gente sempre...
Você está incentivando agora, porque você não estava antes, aí tudo bem.
Mas a gente sempre incentiva as pessoas a terem vontade de estudar a Bíblia, a ler, mas assim, gente, isso é mandamento bíblico, é mandamento de Deus. A gente tem que ler, a gente tem que examinar.
Conhecer.
A gente tem que manejar bem a palavra da verdade, porque conhecereis a verdade e ela vos libertará.
Ah, mas é que agora faz algum tempo, já que o pessoal começou a desenvolver bastante a parte técnica, né? A parte de conhecimento. Então, eles criaram um método novo, é o método da axilosmose.
Axila?
É. Põe a Bíblia debaixo do braço e acha que vai aprender sozinho. É axilosmose. Vai andando e a coisa vai entrando na cabeça.
Axilosmose. Você acha que essas novas versões da Bíblia podem incentivar isso a mudar esse quadro aí?
Eu acho que ajuda.
Porque antes a Bíblia era chata, hein? Vamos falar a verdade.
A Bíblia em português. Vamos deixar claro que
corrigida.
A Bíblia em português traduzida, né?
É.
Não. A versão original.
Não, vamos falar a verdade.
Eu quero se tiver mais uma dessas, eu vou cancelar o discipulado que eu tô fazendo com você.
Não, agora, se você falar que os hinos eram chatos, aí você tá expulso.
Aí, tá perdido. Porque como diz aquele livro na Bíblia, Hinos e Cânticos...
A Bíblia é inspirada. A Bíblia é inspirada para alguns de Gênesis 1 e 1 até Hinos e Cânticos 762.
Ou Harpa Cristã.
Essa parte cristã, Salmos e Hinos, cantor cristão.
Não que a Bíblia era chata, assim, no meu ponto de vista.
Não, não, gente...
Mas era muito erudita.
Deixa eu te falar uma coisa. Machado de Assis é chato?
Era muito distante.
Machado
é chato.
Eu não gosto.
É xarope demais. Mas
eu não gosto.
Desculpem. Assim, eu falo.
Estamos tendo um conflito de gerações.
Agora ele vai esnobar a intelectualidade.
Do alto da minha intelectualidade.
Intelectualidade
recém-adquirida.
Ele não entende C.S. Lewis, o que ele vai falar de Machado de Assis.
Não, eu sabia que vocês iam dizer isso. Eu também achava. Porque eu fui obrigado a ler Machado de Assis quando eu não tinha maturidade pra isso.
Não, mas isso é quantos anos atrás?
No colégio.
Isso não vem ao caso, mas no colégio. Mas agora eu fui redescobrir Machado de Assis na faculdade. Ele é um cara extraordinário.
Eu não tenho dúvida disso.
Machado de Assis é um cara fora de série. Vocês não sabem o que vocês estão pensando.
Tanto
é que
eu tenho
a coleção inteira dele aí, eu tô lendo. Eu deixo um livro lá no banheiro, inclusive, que eu vou lendo assim aos poucos.
Não. Sem entrar em detalhes.
Mas o que é que eu quero dizer com isso? É, ele precisa ser compreendido dentro da sua época, no seu estilo, seu jeito de escrever, etc, etc, que é uma coisa completamente diferente da nossa. Inclusive, na minha tese de... Eu ia falar tese de mestrado, nem mal me formei, eu tô falando tese de mestrado. No meu TCC, eu falei sobre isso. O uso de recursos didáticos no colegial para ensinar literatura, para despertar o jovem para aquilo que tem dentro do livro de Machado de Assis que ele não sabe. Então, hoje você tem documentários, você tem filmes, você tem uma série de outras mídias que podem fazer o camarada se interessar por um livro que ele nunca sonharia de ler de outro jeito. O que tem isso tudo a ver com o que nós estamos falando? Não é que a Bíblia é chata, Vinícius, é que as pessoas não conhecem o que tem na Bíblia. Se elas começarem a conhecer o que tem lá, as histórias que tem lá, a Bíblia é um livro feito pra gente, é um livro feito por gente. Tem coisas, a gente tava estudando os Salmos aqui com um grupo aqui em casa, a gente descobriu umas coisas fantásticas sobre a vida de Davi e Saul, por exemplo. Nós descobrimos até que Saul fazia cocô, e tá escrito isso na Bíblia. Olha que coisa bacana.
Então, aliviar o ventre.
O que é que tem isso a ver? Tem a ver que as pessoas têm que descobrir na Bíblia um livro que é um livro de pessoas comuns, de histórias de gente comum, mas que obviamente não é só isso. Só vai descobrir isso lendo. Agora, a Bíblia foi um livro escrito muito tempo, não foi, como o Paulinho falou, não foi escrito em português, não foi escrito na nossa cultura, no nosso contexto, etc. Nós precisamos começar, primeiro, saber que ali tem coisa interessante. A linguagem da Bíblia é chata? Não é chata. A linguagem da Bíblia é diferente da que nós estamos usando.
É, então, Não, mas antigamente era muito, muito erudito. Eu lia assim, tinha versículos que eu lia, não entendia mesmo.
Tinha o Cousa, né?
Nossa.
Não, ainda tem gente que usa Cousa até hoje. Uma Cousa de louco, né? Uma Cousa de loico.
Mas aí agora já tá ficando bem.
Tá aproximando da gente, né?
É, pois é, isso. Porque eu fico imaginando o cara que acabou de chegar na recém-convertido, acabou de chegar na igreja, ele tem a brilhante ideia de fazer a leitura da Bíblia. Ele começa, pega lá o Velho Testamento com aquela linguagem antiga, ele pira. Ele fala, não entende.
Mas, gente, agora vamos lá. Será que a Bíblia é tão difícil ser entendida assim?
Será que
é tão difícil assim? Eu comecei a ler a Bíblia com 6 anos, porque aliás, com 5 anos. Eu aprendi a ler em casa, minha mãe usou a Bíblia como uma cartilha para me alfabetizar.
A Bíblia não era... como que é?
Era a revista
atualizada.
Não, era a Bíblia revista e atualizada. É a que eu uso até agora. É a que eu uso até hoje.
Mas vai ler a corrigida.
Não é muito diferente.
Não é muito diferente. Revista atualizada.
Agora, eu acho bacana. Eu não sou erudito de língua original, não sei. Eu confio nas traduções, tanto nessa que a gente tem aqui, quanto nas novas que estão surgindo aí. Nova versão internacional, linguagem de hoje. E tem algumas que são paráfrases, né? Que não, por exemplo, a Bíblia Viva, por exemplo, não é uma tradução, é uma paráfrase. Eu acho bacana isso, não tenho nenhum problema, nenhuma dificuldade de aceitar, embora não possa avaliar tecnicamente se é boa ou ruim. Mas se esse é um problema, tudo bem. O problema é que as pessoas não leem nem a corrigida, nem a atualizada, nem a NVI. Nunca tivemos tanta Bíblia e tanta versão como nós temos hoje.
Claro, não.
Você chega numa livraria, você tem dezenas de opções.
É, várias e várias.
Continua do mesmo jeito. Eu acho que o problema não é bem.
Não, o problema central não foi isso que eu disse, mas que ajuda. Se aproximar um pouco mais a linguagem, isso ajudou.
É como, né? A igreja também não é a grande culpada.
É uma
grande culpada, mas não é a maior culpada. A tradução da Bíblia não é a maior culpada.
Acho que a igreja é a grande vítima, né?
É. Então, quem é o maior culpado?
Nós mesmos. Cada um de nós. Quem está ouvindo esse podcast.
E o que você que está ouvindo esse podcast, você é culpado.
E o que a gente pode fazer para... descomplicar isso aí.
Primeiro, volto a falar, é mandamento. A gente tem que ler, a gente tem que examinar, obreiro aprovado. Segundo ponto.
Acho que o segundo ponto é começar, né?
Porque... por onde? Aí que vem a pergunta.
Eu gosto de ler as histórias de reis.
Pelo livro de João.
Ah, já começamos a pensar de novo as histórias aí.
Eu acho que nós temos que começar do começo. Qual
de
é o
Gênesis?
Começo?
No princípio, criou Deus.
A gente cansou de ouvir na igreja, mas a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa estudar a Bíblia. Aí o que a moçada faz? Começa a ler? Lê Gênesis, com todo
Nossa,
o gás. Vai bem. Aí chega em Êxodo, vai bem. Aí chega na lei, pronto, já para. Já vai diminuindo.
Levítico.
Aí chega em Levítico, o cara desiste.
Não anda. E Êxodo tem as cronologias, né? De todos que saíram do Egito, né? Não, aquela lista imensa.
E tem os utensílios do tabernáculo e como as medidas de tudo.
Muito bom.
Aí,
tantos cômodos,
aí é que tá. Aí é que tá. Vocês já leram a Bíblia inteira?
Eu já. Sim.
O que vocês acharam dessa experiência?
Pra mim foi, nossa.
E muitas coisas assim, você entende a coisa como um todo.
Você entende,
isso, aí que esse é o ponto que eu queria chegar.
Todo,
mas aí que tá. Então, como é que o camarada pode dizer que a Bíblia... Não tô falando de você, Vinícius, você falou isso num outro contexto. Como é que a pessoa pode dizer que não entende, que a Bíblia é chata, não sei o quê? Ele nunca leu. E o primeiro problema tá justamente aí. Você precisa ter uma noção geral da Bíblia, uma noção completa. Só tem um jeito de fazer isso. Ler a Bíblia inteira. Então você chega na... Mas por que tem genealogia? Não precisa perguntar agora por que que tem, por que que não tem. Leia.
Não pula.
Mas tudo na Bíblia faz tem sentido um e tá lá faz por um causa sentido. De alguma coisa.
Exato. Então, por onde começar? Começa por Gênesis mesmo, se você tá começando a ler a Bíblia agora, ou quer começar a mudar esse quadro, e leia a Bíblia inteira. Tem muita gente que faz concurso de ver quantas vezes você leu, né? Não é ler só pra dizer, eu li 5 vezes, eu li 10 vezes, não é isso. Mas é pra você começar a ter uma noção da unidade da Bíblia. Isso pouquíssima gente tem. E por que que não tem?
Porque não tem nunca, o hábito da leitura.
Nunca teve o hábito de ler integralmente as escrituras.
Isso. Então, é fundamental mesmo.
Então, essa é a primeira dica que eu quero dar. Se já tá na hora de dar dica, mas eu vou começar por aqui.
Uhum. A gente tem que aprender a tornar isso um hábito nosso, né? E é difícil você criar um hábito na sua vida.
Nossa, é verdade.
Sabe uma coisa que pode ajudar?
Tudo é difícil. Qualquer hábito que você vai inserir...
Né? Qualquer hábito sadio,
tomar banho, escovar dente.
Se for uma coisa ruim, vai ser fácil de viciar, né?
Ah, isso é fácil de viciar.
Tem gente que fala que não pode ler a Bíblia como um hábito. O que vocês acham disso? Porque diz que hábito é escovar dente. Nem você falou assim, não, hábito é escovar dente. A Bíblia não, tem que ler com outro propósito. O que vocês acham?
É bobagem. Qualquer hábito pode... melhor do que ler a Bíblia.
E hábito...
Nunca vai voltar vazia a palavra de Deus, né?
Então, se você acho que quem fala
hábito.
Não, mas sabe quem é que fala isso? São aqueles, os super crentes, sabe? Os senhores feudais do evangeliquez hoje, eles falam isso, não pode ser hábito, porque você tem que ser um momento especial.
Não pode ser hábito.
Mas eles acham que a Bíblia é uma coisa muito nobre demais pra ser só um hábito, como se fosse escovar dente.
Não, dá pra entender. Ah, é igual orar, então, né? Eu já ouvi essa história com a mesma coisa de oração.
Quer dizer, aí a idolatria é o livro, não é o Deus do livro.
Bom, a segunda dica que eu passo aí é a seguinte: pra criar esse hábito, é legal você ter cobrança. Então, eu sugiro justamente formação de grupos de leitura. Não precisa ser leitura ao mesmo tempo, não precisa ser reunir o grupo, mas um grupo que se comprometa, se desafie.
E que discuta, né, aquilo que foi lido e tal. É,
no primeiro momento, nem precisa.
Que a pessoa se sinta envergonhada se não leu, por exemplo.
Não, se você
ou incentivar
se programa, não, você pode se programar e você estabelecer as metas pra você.
Ah, mas
você
aí não dá certo. Aí é igual emagrecer. Estabelece as metas e nunca vai.
Isso é verdade.
Acho que se tiver um grupo, é igual os vigilantes do peso lá. O pessoal, se tiver um grupo de estudo da Bíblia, acho que talvez a coisa funcione.
É igual a empresa, né? Sempre coloca a meta. A nossa empresa está fazendo as metas para 2012. Chega em 2011, renova para 2015. Fica nem saber se atingiu ou não.
Só da empresa estar aberta já tá bom.
Então, agora aí que você começou a ler, começou a ganhar esse hábito, aí começa a ter uma segunda fase, vamos chamar assim. Bom, agora você está lendo a Bíblia sempre e tal, você começa a ter dúvidas, você começa a não entender.
Né?
Como é que você vai estudar? Aí a pessoa começa a achar que vira que nem na época da Idade Média, né? Só os iluminados é que podem dizer como é que é, como é que não é. Aí tem que também sugestões práticas de como é que você pode fazer isso, de como é que você estuda a Bíblia de uma maneira proveitosa, mesmo que seja sozinho. Tem alguns passos assim elementares para você dar, que podem ajudar. Tem três passos assim que eu acho são bem simples, que a gente decora rápido e a gente pode usar de imediato. Quando você vai ler a Bíblia e começar a estudar, você pode partir para essa regra dos três passos aqui, que é observação, interpretação e aplicação.
Conforme está aparecendo na sua tela nesse momento.
É. Se você tivesse uma tela, você teria.
Então vamos repetir para reforçar como não tem a tela. O que é?
Observação.
Observação.
Interpretação.
Interpretação.
E aplicação.
Então olha. O
que é essa voz de fundo?
Olhe para a pessoa que está. Para a pessoa que está do seu lado.
E diga, olha, oração, interpretação.
O que significa isso? Observação é o que o texto diz, que está escrito ali.
Observação.
Sem inventar coisa,
sem colocar coisas que não estão ali. Tem até a história daquele tiozinho que foi ler na igreja um dia, só que era na versão antiga, né? Aquele texto de Gálatas, né? Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Só que lá é, não erreis, de Deus não se zomba. Então, só que ele foi ler e, coitado, ele tinha uma leitura limitada, né? Então ele começou a ler, não erreis, Deus não se zomba. Aí ele achou estranho, leu de novo. Não é reis, Deus não se zomba. Ele parou, arrumou o óculos, leu de novo. Não é reis, Deus não se zomba. Aí ele pôs a Bíblia em cima do falou, irmão, eu não sei o que isso aqui tá querendo dizer, mas que Deus é reis, ele é reis.
Amém, irmão.
Amém. E aí o pessoal gritou aleluia e tal. Quer dizer, se ele já começou com a observação desse jeito, como é que ele vai chegar na aplicação certa?
Não, pior é o pessoal da plateia que falou amém, né?
Ah, deve ter falado amém. Então é isso aí. A observação é o que o texto de leia o que tá escrito aí, ó. Entenda. Agora eu não entendi a palavra. Procure as versões que você tem aí a mais. Pega um dicionário, vai perguntar pra alguém, entra na internet. É, dá um jeito. Descubra o que o texto diz. Primeira coisa. Também, afinal de contas, a Bíblia é um livro divino ou um livro humano?
Very good, hein? Pintou um novo podcast.
Não muda o foco.
Não, é o foco é esse.
Peraí. As perguntas difíceis de Marcos Soares.
Não, é muito simples responder isso. Ela é tanto um livro divino como um livro humano. Há um aspecto divino.
Era exatamente isso que eu ia falar. Então, por homens inspirado.
É. Agora, o que quer dizer isso? Ela não quer dizer que ela é apenas um livro humano. Mas ela também não é apenas um livro divino. O que significa? Deus usou pessoas que falavam uma língua que tinha uma gramática, uma língua que tinha expressões, uma língua que tinha uma estrutura. E essa língua que não era nossa, ela tinha lá todo o seu jeito, usou pessoas que tinham tradições culturais envolvidas nisso. A Bíblia foi traduzida, chegou até nós. Agora, se você pensa que a Bíblia é só um livro divino, quando você vai ler, você não dá importância a regras de gramática, questão de concordância, o artigo que está aqui, que está ali. Isso tudo faz diferença. Por exemplo, Jesus não falou assim, eu sou um caminho, a verdade e a vida?
Não.
Não?
Você quer pegar a gente?
Vocês são bereanos.
Aqui é bereano. Bacana. Jesus é o
Jesus é o caminho. Isso caminho. É uma coisa que faz diferença, não faz?
Verdade. A vida.
Agora, tem gente, tem bíblias por aí, dos russelitas, em que eles fazem essa modificação. Uhum. Em outro texto, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era um Deus. É, muda, não muda?
Muda.
Agora, se a Bíblia totalmente. É só um livro divino, então... Isso não tem importância. Mas é lógico que tem, porque a Bíblia foi escrita para você entender. Ela tem uma lógica, ela é feita em cima de palavras, de uma gramática, etc, etc. Então, a Bíblia, nesse aspecto, é um livro humano. Então, ela tem que ser interpretada como se interpreta qualquer tipo de literatura. Olhar o contexto, etc, etc, etc.
Uhum. Falamos de observação. Agora, vamos falar de interpretação a partir do que foi observado, né?
A partir do que foi observado. A primeira coisa tem que saber o que o texto diz. Uhum. A interpretação é o que o texto significa.
A gente pode fazer um exemplo prático disso, lendo um versículo?
Ah, pode.
Não, é pra já.
Qualquer um.
Mas você vai abrir...
Lê então o Atos 20, 24, que é um versículo que eu gosto bastante.
Mas você vai abrir a Bíblia, o livro, ou você vai abrir a Bíblia em CD-ROM no seu notebook?
Eu porque... vou abrir no meu celular.
Ah, no celular não.
Celular.
No celular não. No
tem,
celular
sabia que tem gente que é contra ter Bíblia no celular?
É mesmo?
É.
Não
mesmo.
Contra. A gente ouviu falar assim, é legal ter no celular, mas no culto você leva a sua Bíblia.
Ah, tem que levar... É, claro.
Mas por quê? Qual é a diferença?
Não, não sei, por causa da imagem,
não, Bíblia,
né?
Bíblia é o livro. Bíblia é o livro.
Porque o livro melhor.
Ah, então quer dizer que Pedro tava errado.
Não tinha um livro, né? Não
tava
tinha.
Errado. Tava errado. Porque o antes fundador da igreja usava o livro. Então tem que ser o livro.
Antes de
não
vem
querer inventar, não. É o livro.
Ah, então tá.
Então desculpa, vamos aqui.
Tá, Atos 20, 24.
Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim. Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus.
O que o texto diz é isso. O que o texto significa?
A minha vida é preciosa para mim mesmo.
Primeiro lugar.
Primeiro
lugar, você pegou um versículo, certo?
Isso.
Quem tá falando aí?
Paulo.
Como é que você sabe que é Paulo?
Ah, você leu antes o que estava acontecendo.
Isso também faz parte da observação.
Ah, tá.
Você tá vendo quem é que falou, onde ele falou isso, para quem que ele falou, em que contexto, quando foi. Tem um, esse aí não, tá, não caiu do nada. Ele está dentro de uma.
Isso.
Então, isso que é a observação. Ele está falando com os presbíteros.
Tudo isso faz parte da observação.
Sim, sim, isso faz parte do sentido da
do
coisa.
Sentido, né? Então, ele está falando aí com pessoas que eram presbíteros da igreja de Éfeso. Ele está de viagem, ele chamou esse pessoal. Ele está contando como é que foi o serviço dele entre eles, etc, etc. E aí ele fala isso. Porque ele está de passagem por lá e no versículo seguinte ele vai falar que nunca mais vai encontrá-los.
Deixa eu falar uma coisa interessante. Essa observação que você fez aí, você fez olhando rapidinho os títulos de onde tá passando, né? Na Bíblia.
Sim.
Isso já é uma dificuldade que você tem no celular. Que você enxerga um versículo. Pra fazer essa vista panorâmica é mais difícil.
Sim, você teria que voltar, né? Mas também, mesmo que você não tivesse... Às vezes você vai lembrar o contexto porque você já viu antes. Sim. Mas se era um primeiro contato, realmente foi...
Na Bíblia seria mais fácil esse tipo de estudo.
É isso aí. A observação é isso aí.
Tá, essa é a observação.
Então é interessante
então, além
até
da
porque...
leitura, o contexto do, da coisa pra você fazer a interpretação a correta do negócio.
Agora porque
você
vai... como dizia naquele versículo, né? Texto fora de contexto é pretexto.
É pretexto. Muito pretexto. Pretexto pro inimigo, né?
Então, por isso que a observação faz parte desse contexto todo, né?
E o que, que você me fala, então, daqueles grandes pregadores que pegam um versículo e daquele versículo, da primeira palavra do versículo, ele tira uma mensagem?
Ah, tem
não,
muito.
Mas às vezes
porque isso é bonito.
Isso é bonito. Isso aí é lindo. Eu vou te mostrar como é que tá dentro do contexto. Olha só, que eu já vi uma pessoa fazer. Olha que lindo. Paulo. Apóstolo de Cristo Jesus.
Pronto, aí primeira, já uma primeira, mensagem.
Não, uma mensagem não. Tá 2 anos e meio de mensagem. Tem um cara que tá estudando. Tem um cara que tá estudando. É, esse texto faz 2 anos numa escola bíblica. Porque Paulo significa pequeno.
Ah,
então, porque pronto. Paulo era baixinho.
Mostra meu pequeno.
E porque não sei o quê.
Jesus não fazia acepção das
aí,
pessoas.
Aí, apóstolo. O que, que é um apóstolo? Aí vai os 12 apóstolos. O que, que significa e tal. Gente, se bem que aí nós já estamos partindo lá para a questão da interpretação. Quando ele falou Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandado de Deus, ele está escrevendo uma carta a Timóteo, não é?
É o cabeçalho.
Isso é o
do
cabeçalho
negócio.
Da carta. Uhum. Essa é isso só. Não, é. Ah, mas...
Ribeirão Preto, 22 de
acho
março.
Que se a gente pudesse ligar para o Paulo... Ô, Paulo, o que você quis dizer aqui, Paulo? Eu? Só que era eu que estava escrevendo.
Tá,
mas aí o pessoal...
É. Agora, não, aliás
tem se, algumas coisas
se,
aí.
A gente, se Paulo ressuscitasse e viesse para uma igreja onde está se discutindo assim, alguma interpretação, os caras iam falar para ele, mas você não quis dizer isso. Não, mas fui eu que escrevi. Não, mas você está errado, porque no original não é assim.
Ah, gente, que horror.
Não, é, o cara ia discutir com o Paulo se era verdade aqui, o que...
James.
Não, uma coisa assim, que dá para tirar daí, que eu já vi falando sobre isso aqui. Paulo, ele assume o seu papel papel de apóstolo. Isso é importante pro que ele vem falar a seguir, né?
Não, eu não tô dizendo que você não possa tirar lições aí, certo? Mas você fica querendo tirar, sei
mas
lá.
Assim, ó, aplicando isso pro nosso dia a dia, nosso estudo que a gente faz em casa, no quarto. Então quer dizer que pegar um versículo assim, igual se aprende numa mensagem, por exemplo, de vez em quando que a gente ouve, essas palavras pinçadas, esses super estudos de coisa que não tá ali, isso aí não leva a nada. Porque já que a gente ouve isso de vez em quando,
não, eu não vou dizer que não leva a nada. Eu não vou dizer que não leva a nada. Ele pode até levar alguma coisa. Por exemplo, pode levar as pessoas a dormir.
Melhor que tomar remédio, né?
Agora, quando você vai ler um texto para você tirar uma lição para você, a primeira coisa que você tem que ler, observar o texto, o que o texto diz, o que esse texto significa naquele caso. Então, como nós falamos aqui, isso aqui nada mais é do que uma apresentação. É óbvio que tem por trás dessa apresentação, no caso aqui de 1 Timóteo 1:1, é uma questão de autoridade. Paulo tá se colocando ali, querendo mostrar que ele não é um qualquer que está escrevendo. Ele é uma pessoa que foi comissionada por Cristo Jesus. Até ele fala pelo mandato de Deus, nosso Salvador e de Cristo Jesus, nossa esperança. Mas aí a pessoa começa a falar assim, nesse mesmo texto. Olha, está escrito aqui Cristo Jesus, não Jesus Cristo. Paulo está querendo destacar o aspecto messiânico de Jesus.
Tem gente que vai no ponto da tradução, né? Isso acontece.
Não, isso aí é encheção de linguiça.
Isso está pior que o Galvão Bueno, que quer adivinhar o que o jogador pensou.
Teve um programa atrás, no podcast sobre tribulação, que a gente levantou essa questão sobre interpretação e aplicação. E o nosso irmão, que participou com a gente, Darcy Correia, ele usou o exemplo da caneta Bic, que a caneta foi utilizada, ela foi criada pra quê? Pra quê, Vinícius? Você que não tava no podcast.
Bic?
Pra que a caneta foi criada?
Pra escrever.
Mas também você pode coçar o ouvido com ela, prender no cabelo. Então foi isso que foi discutido lá.
Ah, ficou ótimo.
Nós falamos coçar o ouvido com a caneta. Nós falamos de três passos. Observação, passo 1. Interpretação, passo 2. Aplicação, passo 3. Interpretação e aplicação são coisas diferentes. Sim. Então, interpretação é o que o texto significa. E o texto só pode significar uma coisa. Ele só tem uma interpretação certa.
Exatamente.
Em cada texto.
Pode ter várias, mas só uma é certa.
Aí você tá falando...
Não, pode ter várias, só pode ter uma.
Tá. Interpretação.
Interpretação.
É uma coisa só.
Nós podemos discutir ou divergir a respeito de qual seja esta interpretação. Mas só tem uma, porque Deus quis dizer uma coisa e ele falou alguma coisa.
E quando eu tenho uma interpretação e você tem outra?
Lógico que vale a minha, porque você tem dúvida. Não, essa é a regra geral em todo estudo da Bíblia.
Não, mas porque acontece muito isso.
Claro. Não, aí realmente esse é um ponto. Por que tem briga em igreja e por que tem divisão de igreja?
Porque a interpretação é a minha.
A interpretação é a minha, a única que vale. Então, realmente isso acontece muito. Existe só uma interpretação. Às vezes, eu não vou chegar à mesma conclusão do que você a respeito de qual é essa interpretação. E aí é que as coisas começam a complicar.
Mas se o nosso podcast é para ensinar a estudar a Bíblia sozinho, como que eu vou conseguir interpretar? Como que eu vou saber qual é a interpretação?
Essa parte não é tão simples assim. Aí a coisa começa a complicar um pouquinho.
Interpretar texto é uma arte, não é tão simples assim.
Não é tão simples assim, mas é alguma coisa que está ao alcance de todo crente sincero. Porque
porque a gente tem o Espírito Santo.
Exatamente, não se interpreta texto apenas usando as regras da hermenêutica, né? Que a hermenêutica é a ciência de interpretar texto, não só texto bíblico. Você usa a hermenêutica para qualquer texto. São regras de interpretação textual.
Homilética é o quê?
Homilética é a arte de falar em público.
Ah, tá. Eu sempre achava que era a mesma coisa.
Não, nomes diferentes, né? À toa.
Aliás, homilética é um nome que já está caindo em desuso, né? Porque a prática de sermões, do jeito que a gente sempre conheceu, a oratória, isso aí está caindo um pouco, porque, bom, essa já é uma outra questão, mas é mais a questão de método do ensino, do método de comunicação. Mas voltando para a interpretação, eu concordo com o que ele falou. Inclusive, escutei o podcast. A interpretação de um texto é única, ela é exclusiva. Você pode não saber qual é. E aí entra realmente um grande problema, que quanto mais a pessoa estuda, mais tendência ela tem a ficar orgulhosa. Por quê? Porque ela começa a achar, cada vez mais, que só o que ela interpreta é que tá certo. O que os outros falam não vale nada.
Uhum. Muito comum.
Muito comum.
Mas aplicações, então, tem várias.
Pode ter várias.
Dentro de uma interpretação, várias aplicações.
Não só pode ter várias, como tem várias. Acontece que não tem infinitas.
É a... bem lembrada.
Tudo tem um limite.
Tudo tem um limite. O texto, você não pode ter, primeiro, uma aplicação que vá contra o sentido da interpretação. Isso não faz sentido.
Sim. Uma aplicação do que não está escrito ali.
Nós temos uma situação que é um problema muito sério. Toda vez que eu falo sobre hermenêutica, eu falo sobre isso. Eles têm uma mania de fazer o que se chama de interpretação alegórica, que é ver simbolismo em tudo. Então eles pegam uma parábola, o Lutero fez isso e fazia isso, né? Eles pegam uma parábola, por exemplo, do samaritano. Então o homem descia de Jerusalém para Jericó. Então, Jerusalém significa não sei o quê, Jericó significa não sei o quê. Aí a hospedaria significa não sei o quê. E os denários que ele pagou, um significa o dom não sei o quê. Sabe, eles vão alegorizando tudo. Isso isso não é interpretação. A interpretação de uma parábola, por exemplo, no caso aqui dessa, tem uma interpretação central. Quando Jesus contava uma parábola, ele
já interpretava.
Às vezes não.
Às vezes não. Essa, nesse caso, ele já interpretou.
Não, ele não chegou a interpretar, mas a interpretação da parábola está ali no contexto.
Que é o teu problema.
Quando Jesus, exatamente, quando ele contou essa história, ele queria ensinar pro intérprete da lei que fez a pergunta sobre quem era o próximo. E aí ele fez a pergunta no final e chegou à conclusão. O próximo foi aquele que ajudou, que usou de misericórdia. Então, pronto, era essa a explicação.
Um exemplo de interpretação é que José fez com sonhos também, né? As pessoas sonhavam, ele ia lá e interpretava. A interpretação era aquela, né? Não tinha outra interpretação.
Sim.
A mesma coisa com a Bíblia.
Sim. Agora, quando você pega essa parábola aí de novo lá no Samaritano, as pessoas falam de tudo, aplicam sobre tudo nessa parábola, menos da sua lição central, que é...
Aí tá o erro.
Qual é a principal interpretação dessa parábola?
Ajudar,
Adriano,
o próximo.
Ajudar o próximo, amor ao próximo. Amor, ele mostra próximo, pessoas...
E você descobrir quem é o seu próximo também.
Mas pouquíssimas vezes eu já ouvi alguém pregando nesse texto e usando essa lição, tirando essa lição do texto, porque eles observam o texto e pulam para a aplicação, não interpretam.
Você quer dizer, então, que se fosse para ter tantos símbolos quanto se põe nas parábolas ou nos textos, enfim, se fosse para ter tanto símbolo assim, Jesus teria explicado na hora todos esses símbolos.
Não, ou então
Jesus não, mas explicou. Isso dá pra usar de aplicabilidade, né?
Oh. Como é que é?
Pera aí. Interprete seu texto.
Mas aí, no caso dos símbolos, eles podem usar para aplicação.
Mas é,
e para aplicação,
então,
nem
será
sempre
que pode?
É.
Não, não pode. Você não pode criar símbolos que não estejam dentro da interpretação do texto. Você não pode fazer alegorias em cima de coisas que não são da interpretação, não são inerentes à interpretação. Vamos pegar o caso de Cantares. A maioria das pessoas usa o livro de Cantares para falar sobre Cristo e a igreja. Mas essa não é uma interpretação, e nem se é correta ou não correta, mas não é uma interpretação possível. A interpretação, o que o texto significa, o que ele quis dizer, é o que ele quis dizer lá atrás, quando foi escrito. E a interpretação literal é o amor de um homem e de uma mulher, o casamento de um homem com uma mulher. Ah, mas nós podemos aplicar isso, tirar uma lição.
Tirar a lição dentro de um limite, né?
Dentro de um limite. Eu já tenho visto pessoas que conseguem ver dois maridos naquela...
Olô.
Lá em Cantares. E aí a interpretação deles é o seguinte: um deles é Cristo, o outro é o diabo. Ixi. E a noiva que é a igreja, está entre Cristo e o diabo. Isso aí não faz sentido,
não,
lógico,
pode servir
no próprio
a dois
texto.
Senhores.
Porque
que
a
isso?
Observação do texto impede. Não, mas é justamente a ideia é essa, que a igreja está dividida e não sabe se vai atrás do diabo ou se vai atrás de Jesus. E isso é uma coisa pejorativa contra a igreja, é uma lição que eles tiram aí. Mas não pode chegar a essa conclusão, porque a observação do texto mostra que não tem dois noivos. É um noivo só. Uma hora ele é apresentado como rei, uma hora ele é apresentado como pastor.
Uhum.
A interpretação do texto é isso aí, o romance de um homem com uma mulher.
Errou na interpretação, vai errar na aplicação.
Fatalmente,
com certeza.
Fatalmente, você vai errar.
Interessante.
Agora, não é que não possa tirar lições sobre Cristo e a igreja ali de Cantares. Pode tirar lições, mas não é essa a interpretação primária do texto. Com certeza não é. E você seria, só para completar, nesse caso, a aplicação principal não seria lições sobre Cristo e a igreja, mas lições sobre quem? Sobre o casamento de um homem com uma mulher. Tem lições preciosíssimas pro casamento ali, que pouca gente tira.
Entendi.
Mas você acredita ser errado aplicar isso para
dentro do
a
limite,
igreja?
Né? Dentro do limite dá para aplicar, mas duro é ficar alegorizando tudo, né?
Nesse caso específico não é errado, totalmente, pelo menos totalmente errado, de aplicar, não interpretar. A interpretação não é isso com certeza absoluta.
Sim.
Mas a aplicação nesse caso cabe, por quê? E aí é que entra uma ideia sobre esse negócio de simbologia. Um símbolo, ou melhor dizendo, um tipo, só pode ser considerado assim quando a Bíblia mostra que ele é assim.
Ah, então sim. Era nisso que eu queria chegar.
Então, Cristo e a igreja são apresentados no Novo Testamento como o noivo e a noiva. Então, você pode chegar lá.
Certo.
É, mas a Bíblia não falou, mas o irmão fulano de tal falou, então...
Tem que tomar cuidado, uma coisa importante nesse ponto é que você não pode fazer a Bíblia falar aquilo que você quer. Você
Exato.
Quer que a Bíblia fale que...
Mas esse é o grande risco da interpretação alegórica.
É.
Quando eu faço a Bíblia poder... Eu estico a Bíblia que nem um chiclete pra lá e pra cá, eu faço exatamente isso que você falou. Eu faço a Bíblia falar o que me interessa. Eu já vi gente lendo o texto em Provérbios, que ele fala lá sobre... Eu até mostrei esses dias pra um amigo meu aí. Acho que foi pra você, né, Vinícius?
Foi pra mim.
Eu te mostrei um texto lá de Provérbios que o cara pegou aquilo e aplicou pra igreja de uma maneira completamente fora de qualquer contexto. É aquela história lá de daqueles quatro animais que ele cita, que é um povo que não tem força, que é Provérbios 30. Há quatro coisas muito pequenas na terra que são pequenas, mas são mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força, os arganazes, povo não poderoso, os gafanhotos que não tem rei, e o jeco que se apoia com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Teve um cara que pegou isso aqui e falou: tá vendo? Por isso que tem algumas igrejas aí que não tem pastor. Aí o ensino aqui tá claro, ó, os gafanhotos também não tem rei. Mas o que tem a ver o alho com o galho? mas quem escutou isso achou lindo, porque dá a impressão.
Não, mas é bonito.
É bonito, lógico. É bonito,
tá lá, velho, então, quer dizer, olha onde o cara foi achar uma aplicação, entendeu?
Olha, veja se isso aqui pode ser a interpretação ou mesmo a aplicação desse texto. As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Isso aí foi pregado num contexto em que as igrejas não crescem, por várias razões. Mas aqui ele conseguiu achar justificativa bíblica para a igreja não crescer.
E é bom isso,
assim
na ideia dele.
Assim como as formigas não têm força, nós também não crescemos. Nossa igreja não cresce porque nós também somos sem força, entendeu?
Caramba!
Agora, isso é fácil de fazer, né?
Ele falou aquilo que o pessoal queria ouvir.
Mas e pra eu que quero ler a Bíblia e estudar sozinha? Como que é? Então é melhor eu só ler, interpretar e não procurar a aplicação?
Não, eu não diria
isso. Ou assim, o Espírito Santo...
Não é assim não.
Deixa eu fazer uma pergunta em cima da pergunta dela, então. Assim, no mesmo contexto do que ela falou, eu já ouvi várias vezes, ou algumas vezes, pessoas dizendo assim, que dependendo do que você tá passando na sua vida, você tira uma certa aplicação do mesmo texto. E aí aparecem várias aplicações do mesmo texto, dependendo do que você vai vivendo.
Isso é verdade. Isso aí é aplicação. Nós estamos falando até aqui de interpretação. Então, o que acontece? Que é evidente que a Bíblia é viva. A Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia sempre se renova e tal. Então, o mesmo texto pode trazer à sua vida uma lição diferente hoje da que foi ontem. Mas nunca vai ser uma lição contraditória. Deus não vai te mandar fazer uma coisa hoje e vai dizer que isso está errado amanhã. Então, a aplicação de um texto, ela realmente pode variar. Isso é verdade. Às vezes, você tira lições para a vida da igreja hoje em cima de um texto, e daqui a alguns anos alguém vem com aquele mesmo texto e tira outro tipo de lição, mostra um outro aspecto. Mas o que nós estamos dizendo é que você não pode inventar a lição ao seu bel prazer, você tem que seguir algumas regras. É isso que a interpretação vai impedir.
Então, já aconteceu comigo várias vezes, assim, de pegar algum texto e ler o texto, principalmente no Velho Testamento, que é no começo do Velho Testamento, onde você tem mais histórias contadas das pessoas. Você lê a história do herói, a história do povo, e a hora que você terminou de ler, ou a hora que eu terminei de ler, eu não tirei lição pra mim daquilo. Eu só aguardei, aprendi o que aconteceu, fechei a Bíblia e acabou.
Nossa,
isso é errado, isso?
Nossa, é tão interessante isso que você tá falando, porque a época que eu tava lendo a Bíblia de capa a capa, tinha vez que eu ia dormir, eu me sentia mal porque eu não tirava a aplicação do texto, sabe? Eu li os cômodos, os pés, a genealogia, eu ia dormir e falava, nossa Deus, eu li, mas isso não trouxe nada pro meu coração.
Então,
e aí eu me sentia mal com isso.
Porque eu penso assim, às vezes não trouxe na hora, mas numa hora que você precisa, você lembra daquilo que você leu.
Então isso é legal mesmo.
Do que o José passou, do que o Moisés passou, e aí você...
Tem um texto que diz o seguinte, ó, 1 Coríntios 10 e 11. Ele está citando alguns exemplos que aconteceram com o povo de Israel. Ele completa dizendo assim: essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Quer dizer, coisas que já foram escritas no Velho Testamento servem para a nossa lição até hoje. Um outro texto diz: tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino,
foi escrito.
Para que pela paciência e pela perseverança alcancemos consolação e tal. Tudo bem. O que significa que tudo que está na Bíblia tem um proveito para nós, tem uma lição para nós, pode ser aplicada para nós. Mas essa lição, essa aplicação, ela deve ser conseguida, ela deve ser extraída não aleatoriamente, mas em cima da interpretação que aquele texto permite. Você quer ver um exemplo de uma coisa que se aplica completamente fora da interpretação? Você já viu aquele texto, já leu aquele texto de Hebreus? É que não haja entre vós nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Lembra desse texto? Qual é a interpretação que vocês já ouviram sobre esse texto e como é que se aplica isso na igreja? A raiz de amargura.
Contendas.
Como é que normalmente as pessoas interpretam isso aí?
Briga, que não pode ter briga entre os irmãos.
Não pode ter briga, que não pode um guardar a mágoa do outro. Tá
não
certo.
Não se põe o sol sobre você, ira.
Aí nós pegamos
esse texto. Tá, aí que entra o contexto, então.
A gente pega esse texto pra falar sobre relacionamento entre pessoas, entre irmãos, pra não ter rancor e tal. Essa interpretação, essa aplicação do texto, tá certa?
Vamos ver no contexto aí, não lembro.
Pois é, no contexto...
Tirando assim, pensando, tá certo.
Mesmo no contexto, não tem nada a ver. Raiz de amargura aqui não tem absolutamente nada a ver com rancor. A raiz de amargura aqui, esse aqui é uma menção de Deuteronômio 29, e que mencionava, sabe o que como raiz de amargura? A idolatria. Então o que Deus está dizendo aqui, através do escritor da carta aos Hebreus, é que não houvesse nenhum tipo de idolatria no meio do povo, e que por meio dela muitos sejam contaminados, nem algum impuro, nem profano. Quer dizer, está tudo certo, não pode mesmo ter raiz de amargura, assim, nesse sentido aí de não ter mágoa, não ter rancor uns dos outros, tá tudo. Só que não é desse texto que nós vamos tirar, porque esse texto não tem nada a ver com isso. Esse texto fala de idolatria, remete a um acontecimento acontecimento do Velho Testamento, não tem nada a ver com isso. Então, a interpretação que se dá a esse texto está errada. Portanto, a aplicação é sempre errada. E a interpretação de verdade nunca é mencionada, ou raras vezes é mencionada.
Mas então, como estudar a Bíblia sozinho?
Mas é porque...
Como interpretar?
A interpretação desse texto, então, remete a um conhecimento muito mais amplo do que o próprio texto.
Então, isso já começa a responder a pergunta que a Adriana acabou de fazer. Você não vai começar o seu estudo bíblico se tornando um intérprete da lei. Você tem que começar naquilo que você pode começar. Desses três passos aqui, qual é o mais simples? Aliás, é o primeiro.
Ler, observação.
À medida que você começa a ler a Bíblia, começa a observar o contexto, começa a conhecer a unidade da Bíblia, você lê a história inteira, por exemplo, de Gênesis, você vai saber quais são os personagens que estão envolvidos ali, o que que eles fizeram, o que aconteceu na vida deles, o que Deus falou para eles, etc. Essa é a primeira coisa. Quando você começa a observar o texto, você dá o primeiro passo para interpretar o texto, ainda que sozinho, Dri. Você lê o texto, talvez você não entenda a primeira vez. Como você acabou de observar, Vinícius, tem coisas que você vai começar a interpretar ou vai conseguir interpretar somente depois que você tem um conhecimento mais amplo sobre pelo menos o texto das escrituras em outras ocasiões, em outros momentos. A revelação de Deus, que ela é progressiva, você vai conhecendo através de todas as escrituras. Bom, mas então quer dizer que vai demorar muito tempo para me tornar um intérprete da Bíblia?
Vai.
É claro que vai. E é essa a razão porque a gente faz o quê? Encosta no banco da igreja e fica só engolindo o que os outros estão falando como interpretação.
Então agora fechou o ciclo.
Sim. Agora, quando você consegue descobrir o que, que Deus quis falar, tem texto que não depende disso, certo? Não, se alguém mencionou aí, en passant, a questão da segurança da salvação.
No ano passado?
Não.
En passant.
De raspão. Alguém citou de raspão.
En passant.
En passant. Tem alguns textos da Bíblia que você não precisa conhecer nada da Bíblia para saber o que ele quer dizer. Por exemplo.
A interpretação direta.
Claro. Aliás, quando o texto é claro, não precisa interpretar.
Uhum.
Quando o texto está claro, você já está sabendo.
Si
que vai ter algum texto que eu não consigo, não vou conseguir tão simples assim.
Aí esses que não conseguir, não vai conseguir aplicabilidade.
Né? É melhor não tirar aplicação nenhuma do que ficar inventando coisa onde não tem.
Agora, por isso,
nós estamos falando. Mas então, porque é importante a gente deixar claro isso, Marcos, porque às vezes a pessoa quer ler a Bíblia, mas assim, não conseguiu interpretar e não vai achar uma aplicação para aquilo, mas o importante é que ela está lendo e está observando.
Lembrando que
então,
isso é uma coisa que é
importante assim, que pra você esse não exercício... se desanimar com isso, sabe? Assim.
Você acha que fazendo esse exercício de leitura e buscando a interpretação, automaticamente as aplicações começam a vir?
Eu não tenho dúvida disso. Agora, que pode levar um tempo considerável, pode.
A pessoa não pode entrar em desespero.
Você nunca ouviu aquele... Eu nunca sei se é o Moody ou se é o Spurgeon. Eu sempre falo que foi o Moody.
Aquele versículo.
Porque ninguém sabe se foi Moody, né? Citar o Moody é a mesma coisa que citar um provérbio chinês. Ninguém vai checar se foi ele ou não, né? Então, uma vez um jovem...
Santo Agostinho.
Alguns citam a maré e o esmilinguido também, né? Lembra? A maré. Então, chegaram para o Moody uma vez, um jovenzinho, no final de uma mensagem que ele deu uma pregação assim, fora de série. E esse jovem chegou para ele e falou assim: Dr. Moody, eu daria a minha vida inteira para ter o conhecimento da Bíblia que o senhor tem. O Moody olhou para ele e falou assim: pois meu jovem, é justamente isso que vai custar. Você não vai se tornar um conhecedor da Bíblia do dia para a noite. Mas se você não começar hoje, daqui 20 anos você vai ser o mesmo que você é hoje. Então você tem que começar. Estudar a Bíblia sozinho não é você se tornar um super bambambam de um intérprete. O pessoal que escutou aí o podcast da semana passada, eu vi muita gente falando isso. Inclusive, eu vi os comentários de muitos. Poxa, esse irmão conhece muito, que bacana. Eu gostaria de... Bom, você quer ter o conhecimento que ele tem? Vai perguntar pra ele quanto tempo ele ficou estudando isso.
Só começar.
Né? Quantas vezes você estava assistindo Big Brother, ele estava lá estudando. Quantas vezes você estava assistindo o jogo de futebol, vendo o Palmeiras ser saqueado, ser roubado no jogo? E o irmão estava lá. E o irmão estava lá pesquisando na internet alguma coisa nova sobre a palavra de Deus.
Deixa eu deixar claro. Semana passada leia-se 3 meses atrás, né? Quando a gente fez o podcast de...
Não sei quando foi. Foi o
Apocalipse.
É o podcast sobre escatologia.
Escatologia.
Então, mas é pra... Como o nosso podcast é sobre como estudar a Bíblia sozinho, o primeiro passo que você falou é muito, muito importante mesmo, que é a observação. Então, se você não consegue interpretar, eu muitas vezes não consigo interpretar.
Eu também muitas vezes não consigo.
Não consigo fazer a aplicação, mas pelo menos eu tô firme nesse primeiro passo, da observação. Então,
sim,
eu acho
que nós temos muitos recursos para ajudar, né?
Então, a gente quer incentivar as pessoas a, pelo menos, a fazer a parte da observação.
Lembrando sempre, mas algumas coisas fundamentais sobre a interpretação você precisa saber. Uma interpretação interpretação bíblica nunca vai ser contraditória com outra. Então essa é uma coisa que você já pode ter
porque
como regra.
Porque só tem uma, né?
Sim. E não, e assim, Deus não vai se contradizer. Deus não
é
vai
homem
dizer,
pra mentir.
Ele não vai dizer uma coisa em Gênesis e depois ele vai negar em Apocalipse. Uhum. Então quando você tem uma coisa clara, voltando para a questão da segurança da salvação, os textos que falam sobre isso são claros. Aqueles que são usados para dizer que a gente perde são obscuros. Você tem que pegar o texto claro para explicar o obscuro, não o contrário.
Entendi. Uhum, não por dúvidas no claro através do obscuro, né?
Exatamente.
E como que...
Então, essa é uma regra simples, mas que pode te ajudar. Peraí,
tá.
Eu posso até não saber dizer o que quer dizer isso aqui, mas o que quer dizer isso aí não pode, porque esse outro texto diz uma coisa muito mais clara. Né?
E por que isso não é tão simples assim? As pessoas teimam em dar a sua própria interpretação ou ir para o caminho mais difícil? Você não percebe isso?
Eu percebo isso. Eu acho que a razão... Eu tenho pensado muito sobre isso.
Será que
isso,
é para mostrar o intelecto...
Não sei.
Mostrar que tá estudando.
Eu acho que talvez pra fazer aquilo que a gente discutiu antes, de você querer falar a Bíblia, fazer com que a Bíblia fale aquilo que você acredita.
Então, mas qual que é a razão que tá por trás disso aí? É que a gente vai estudar a Bíblia com óculos conseguidos, vamos dizer assim. Eu faço isso, você Viciado. Pode fazer isso. Você vai ler a Bíblia já com a cabeça feita do que você quer tirar dela.
Uhum.
Em vez de você ir para a Bíblia para dizer o que, que ela tem para te dizer, você vai procurar na Bíblia um apoio para o seu pensamento. Então, eu já ouvi gente.
Vezes
não, mas muita gente faz isso. Você já viu aquele pessoal que diz que só pode tomar ceia de domingo?
Eu já ouvi.
Ele pega um texto de Atos
que não tem nada a ver.
Eu não vou discutir isso aí. Eu tô dizendo o seguinte: o cara colocou na cabeça que o domingo é o dia de tomar ceia, que só pode ser de domingo e que tem que ser toda semana. Ele encontra textos.
E só pode ser uma vez na semana.
Ele encontra o texto de Atos que não tem nada a ver pra provar isso aí, mas ele usa. Por quê? Porque ele já colocou na cabeça que Paulo ficou uma semana lá esperando em Atos 20 pra tomar ceia no domingo. Agora, quem falou que eles tomavam ceia só naquele domingo?
De casa em casa.
E se fosse uma vez por mês e era justamente o domingo de tomar ceia? Como é que você pode afirmar que
e a Santa lá... Ceia foi no domingo?
Não, no fim acabou sendo na segunda, porque ele pregou até meia-noite e quando caiu lá o homem na janela, e só depois que eles ressuscitaram o homem lá é que eles tomaram a ceia. Já era segunda-feira. Uhum. Então, quer dizer, nem isso aí não aconteceu. Vocês esperaram para tomar domingo e tinha que esperar para outra semana. Já tinha passado a meia-noite. Então, quando você coloca na cabeça uma coisa e vai para a Bíblia para provar o que você quer, aí dá nisso aí. E aí haja briga.
Então, como estudar a Bíblia sozinho?
Parece que a gente não falou sobre isso ainda.
Minha irmã, se você não aprendeu isso ainda.
Acho que o passo zerinho, porque a gente já falou 1, 2 ou 3. O zerinho é.
O tesourinho.
Ter o mínimo de vontade.
Ó, eu vou te dar uma. Eu acho que eu sei onde você quer que chegar. Vou te dar uma dica aqui. Por exemplo.
Ele me interpretou, amor.
Digamos que você vai querer estudar um livro. Um livro da Bíblia. Então eu vou te dar uma dica de como é que você pode fazer isso. Então vamos supor que você pega. Escolhe um livro aí.
Reis. Eu gosto de Reis.
Não é Reis.
Segunda Reis.
Não é Reis.
Mas
é Reis.
Você falou pra eu escolher.
Meu Deus.
Não é o texto lá. Não é Reis. De Deus não se zomba.
Tá bom. Mas que Deus é Reis, é Reis.
Mas que é Reis, é Reis. Então vamos pegar. É Reis. Aliás, não é Primeira Reis, né?
É primeiro.
É primeiro, porque é o primeiro livro de Reis.
Eu escolhi Segundo Reis.
Não é Primeira Reis.
É porque a gente fala Primeira Timóteo, né?
É Primeira Epístola. Olha o negócio da observação. Essa é outra boa também. Lá no Mato Grosso, os irmãos foram chamar a atenção de um...
Lembrando que Mato Grosso não tem nada a ver com Mato Grosso do Sul.
Como não tem nada a ver?
Não, Mato Grosso é outro estado, é outra coisa.
Não é.
O fato concreto é que tinha um homem, um irmão, que ia armado pra igreja. Ele levava revólver na igreja.
Até
e o pessoal achou ruim aquilo, começou. Chamaram ele lá, irmão. Um crente não pode andar com arma no bolso. Que história é essa? Por que você vai usar isso? Você não vai poder matar ninguém e não sei o quê. Então ficou aquela discussão e o homem ficou meio assim, sem saída. Ele falou assim: não, mas não tem nada de errado. Escuta aqui, eu posso provar que Paulo andava armado. O quê? Não, eu posso provar que Paulo andava armado. Como é que você pode provar que Paulo andava armado? Não, eu posso provar. Ele tinha uma pistola, mandou duas pra Timóteo e uma pra Tito ainda. Então vamos pegar lá, Primeiro Reis é muito comprido. O que você faz? Você quer estudar o livro de Esther? Você quer uma dica prática? É isso que você quer?
Isso.
À luz do que a gente acabou de estudar, qual seria uma maneira interessante de você começar a estudar o livro de Esther?
Observar.
Ler o livro de Esther inteiro.
Inteiro. De uma sentada só, de uma vez. Pelo menos umas duas vezes você faz isso. Na história inteira. Pronto. Você já vai ter uma ideia da história. Só da observação. Aí, outra coisa que você pode pegar. Começa a tentar descobrir no texto informações sobre o autor daquele livro, sobre pra quem foi escrito.
Ah, se tiver uma Bíblia anotada, facilita.
Mas antes de você ir pra Bíblia anotada, antes antes de você ir para os comentários, faça isso sozinho.
Observando o próprio texto.
Observando o próprio texto. Tenta descobrir isso por si só, por você mesmo.
Porque a Bíblia anotada nada mais é um cara que leu e anotou.
Só que você tem um problema quando você lê uma Bíblia anotada ou quando você lê um comentário.
Porque tem a interpretação.
Já tem a interpretação dele. Ah. E você vai ser, obviamente, influenciado por ela. Se for uma boa influência, ainda vai. Mas se for uma influência que não é muito boa, então leia o livro inteiro. Procure descobrir as informações sobre o autor, sobre o destinatário. Aí você monta o esqueleto do livro. Lembra aquele resumo que a gente fazia na escola? Do romance, não sei de quem lá? Uhum. Faça esse esqueleto, esse esboço. E aí você vai começar a ter uma oportunidade melhor, uma chance maior de acertar em relação à interpretação. Então, o que que essa história quer dizer? Por que que foi contada? Pra quem e tal? Você começa a interpretar o livro. E você começa, então, a tirar lições e você vai anotando essas lições. Talvez duas ou três hoje, mais duas ou três amanhã, você vai anotando. Pronto. Assim você estuda um livro sozinho.
Mas não é sobre como estudar a Bíblia sozinho?
Pelo amor de Deus, Senhor, tenha misericórdia dessa alma.
Posso fazer um parênteses aqui, então? Abrir e fechar um parênteses?
Manda um abraço para a esposa,
um beijo.
Que ela não tem ideia, exatamente.
Queria mandar um beijo para minha amada esposa, Thaís. Quero dizer que eu a amo muito.
Agora
com
não adianta
o coração
mais.
Partido de estar aqui perdendo um sábado à noite. Ou
perdendo um sábado à
noite. Gastando um sábado à noite aqui.
A aplicação agora vai ser o pão de macarrão nosso.
Para essa gravação aqui com os digníssimos amados irmãos. Mas eu quero dizer que eu já estou chegando em casa, meu amor, para te dar um beijo bem gostoso.
O cara veio na minha casa, torceu contra o meu time, discordou de mim e ainda fala que perdeu tempo.